nunca aconteceu isso, né? 16, 17 minutos de atraso, nós estamos dando início ao nosso culto de adoração. Eu não tenho a esperança de hoje ter muita gente sintonizada conosco por conta das eleições, né? Todo mundo está aí grudado na telinha, acompanhando os desdobramentos dos fatos. Mas a nós nos cabe adorar a Deus. Hoje vamos ter um culto mais enxuto, levando em consideração o grande interesse de todos pela eleição. Certamente os irmãos estão acompanhando o debate, ou melhor, acompanhando o desdobramento da apuração, né? Então, eu não tenho muita esperança de ter gente sintonizada, mais ou menos na final de Copa do Mundo, né? Mas vamos começar assim o nosso culto. Vamos fazer um culto bem mais enxuto, tá bom? E aí depois, no domingo que vem, a gente volta às atividades normais da nossa rede Pequenas Igrejas. Então vamos lá, vou pedir que todos abram a Bíblia no Salmo 111. Salmo 111 diz assim, olha só, vamos ler até o verso 5. Em seguida eu pedi para o Fabiano Moura orar, tá bom? Nós estamos hoje na casa do Fabiano Moura, num outro bairro. São quatro casas nas quais nós nos reunimos em Niterói. Então, hoje nós estamos pela primeira vez na casa do Fabiano Moura. Então, vamos lá? Diz assim a Bíblia no Salmo 111. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Assembleia é quando o povo se reunia para adorar, no templo, onde fosse, né? Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. É interessante isso, né? Quando você olha para o Salmo, você vê os autores falando bondoso e compassivo é o Senhor. A gente, em geral, quando lê o Antigo Testamento, fica com a impressão que o Deus do Antigo Testamento não é igual ao Deus do Novo Testamento. Mas olha como que os crentes do Antigo Testamento viam a Deus. Olha só. Ele dizia, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Então nós vamos agora ter um momento de oração. Vou pedir para o Fabiano aqui orar, que é o nosso anfitrião, tá bom? E vou pedir que você acompanhe a oração conosco.
Senhor Deus, amado Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome nesse domingo, Deus. Senhor, nos reunimos aqui para ouvir a Tua palavra, Deus. Nos reunimos aqui para bebermos, Senhor, da fonte de água pura que é, Senhor, que provém do teu altar, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por nossa nação, te pedimos, Senhor, para que tenhamos um final de eleição tranquila, Deus.
Amém.
Senhor, acalma os ânimos do nosso povo, Senhor.
Amém, Senhor.
E, Senhor, eu te peço que, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos dê, Pai, que nós sabemos que toda autoridade revestida sobre nós, ela é uma autoridade que tem a sua permissão para estar ali. Então, Senhor, que seja ou para a nossa bênção, ou para que nós venhamos, Senhor, aprender mais alguma coisa, Senhor.
Amém,
mas que
amém.
O homem que saia vencedor dessa disputa, Deus, seja um homem que esteja debaixo da tua autoridade, Senhor.
Amém.
Um homem, Senhor, que não seja aclamado pelo homem, mas aquele que seja de fato servo e submisso à tua vontade.
Amém,
nós sabemos,
amém,
Senhor, que até o diabo é submisso à tua vontade. Nada como dizia, Lutero. Satanás é um cão raivoso, Pai, que tem a sua coleira presa a teu trono.
Amém.
Então, Senhor, nós te clamamos, Deus, para que a amém tua providência recaia sobre nossas vidas.
Amém,
nessa
Jesus
noite,
Senhor. Amém, amém.
E todos os anos, daqui por diante, amém.
Amém, Senhor, amém. Amém. Hoje de manhã, nós meditamos sobre... Então, por conta de política, de eleição, está todo mundo pensando nisso... Eu separei um texto do Novo Testamento que fala sobre a relação do cristão com o Estado, né? Então, nós pegamos uma das passagens clássicas sobre o tema, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Hoje eu gostaria que nós víssemos Romanos, capítulo 12, pensando nesse tema, relação do cristão com o Estado. Romanos capítulo 12. Vai ser uma meditação bem breve, eu não quero forçar a barra, eu estou pressupondo que todos estão interessados aí no que está acontecendo no Brasil, e a gente pode até pensar num culto no meio de semana, e semana que vem nós voltamos à vida normal, sem os atropelos que houve hoje. Né? Hoje eu tive até que pregar de boné de manhã, porque fui acordar muito cedo, peguei uma fila que eu não esperava, embora não tão grande quanto a fila do final do meio da tarde, né, na hora do almoço. Mas aí acabou que eu tive que pregar de boné pela primeira vez na minha vida. Mas então vamos dar uma olhada aqui, Romanos capítulo 13, perdão. Romanos capítulo 13, verso 1. Todo mundo achou aí? Essa é uma passagem clássica sobre o tema da relação do crente com o Estado. Olha só, diz assim o apóstolo Paulo: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Então, note, o apóstolo Paulo não está aqui prescrevendo. Esses dias eu vi alguém dizendo isso, que o apóstolo Paulo endossava o modelo de governo do Império Romano. Ele não endossava o modelo de governo do Império Romano. Ele o dava como líquido e certo. Ele levava em consideração a sua existência. Então, o que que ele trata é de pegar uma igreja no primeiro século e ajudar essa igreja a se relacionar com o Império Romano. Então, tem gente que, quando lê Romanos capítulo 13, diz o seguinte: não, Romanos capítulo 13 é condicionado culturalmente. Romanos capítulo 13 é o apóstolo Paulo revelando a sua humanidade, revelando o que havia na sua mensagem, que não era inspirado. Porque como é que ele pode pedir que a igreja se sujeite ao Império Romano? Se ele não estivesse assim, sob a influência da cultura, ele teria pedido para a igreja peitar o Império Romano. Só quem nunca viveu num regime ditatorial para dizer uma coisa como essa. Aí talvez alguém esteja dizendo: mas você já viveu para falar? Eu vivo. Vai num dos lugares onde... Oh, meu Deus, como dizer isso? Vai algumas comunidades do Brasil se insurgir contra o poder que está lá. O que você faz é tratar de sobreviver, conhecer os códigos, respeitar as regras, porque você tem que encontrar o momento hábil de agir. Você simplesmente não tem espaço para locomoção. Eu me lembro que uma vez eu estava numa comunidade pobre do Rio e essa comunidade pobre conseguiu ter à sua frente, na associação de moradores, três homens sensacionais que estavam fazendo um grande trabalho. Isso é raro. Três rapazes jovens que estavam na associação de moradores dessa comunidade fazendo um grande trabalho. Um dia eu chego lá, falo: e aí, como é que está o trabalho na associação? Não, nós saímos. Ué, mas por que vocês saíram? Pediram para a gente sair. Ah, por que pediram para vocês saírem? Não, porque quem manda não gostou do nosso trabalho. Hã? Aí eu perguntei para eles: vem cá, nunca aconteceu aqui na história da comunidade alguém se insurgir contra isso? Ele falou: pastor, eles têm arma. Acabou o diálogo. Então, o que que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está no primeiro século, diante da maior superpotência do mundo antigo. Ninguém rivalizava com Roma. Ele está ali, à frente de uma igreja que era considerada seita do judaísmo, vinda de uma nação insignificante chamada Israel. Israel é menos do que muitos dos países que nós consideramos hoje, que a gente nem sabe onde se encontra no mapa. Israel é um país assim que a contribuição cultural de Israel é zero. Na arquitetura, nas artes, zero. Nós só sabemos da existência de Israel por causa do judaísmo. E fica essa pergunta: se nós conheceríamos o judaísmo se ele não tivesse vindo a reboque do cristianismo? Não quero nem ser dogmático com relação a isso. Mas então surge uma religião, que, veja só, cujo líder era considerado um bandido que sofreu pena capital, que morreu enforcado, vamos dizer, enforcado na cadeira elétrica ou foi executado, porque a morte de cruz era a pior morte do mundo. Era a morte que não podia ser aplicada a um cidadão romano, que a pessoa ficava tetraplégica, parada, sem, só movimentava a cabeça. Então, se via um animal em cima de você, você ficava ali pendurado, entregue ao relento. Foi um método assim de matar lentamente uma pessoa. É muito bem elaborado por aquela gente, né? Que não se dava por satisfeita por matar. Eles queriam matar, mas de modo que a agonia da vítima fosse vista por todos. Então Jesus sofre essa morte. O apóstolo Paulo está plantando uma igreja. E ele está preocupado com isso. Como sobreviver nesse mundo sendo nós seguidores de Cristo e portadores de uma mensagem subversiva, porque a mensagem do cristianismo é uma mensagem muito perigosa, né? Porque uma vez que você tenha compreendido o significado da fé cristã, você olha para o mundo e se enlouquece com tudo que você vê, né? Porque está tudo é absurdo, a realidade é completamente absurda. Então Paulo olha para esse mundo, veja, nós não podemos ler esse texto como se ele estivesse escrevendo para um regime democrático. Naquele tempo, ninguém conseguia imaginar um governo democrático como nós temos hoje, com a chamada divisão tripartite de poder legislativo, executivo, judiciário, o sufrágio universal, participação da mulher, voto da mulher sendo eleita. Ninguém, vamos pensar uma coisa como essa, com direitos humanos e tal, e outra coisa inimaginável, do povo ser o detentor do poder. Naquela época, era o rei. Então o apóstolo Paulo olha para aquilo e diz o seguinte: como sobrevivermos nesse mundo? Então a preocupação dele é o seguinte: eu tenho que conduzir essa igreja para que ela saiba lidar com esse universo de modo que ela não seja trucidada por ele. Foi o que o Martin Lloyd Jones diz, que o cristianismo é acusado de endossar a escravidão. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: se os cristãos do primeiro século tivessem se levantado contra o regime da escravidão, o cristianismo teria simplesmente acabado. Porque era uma coisa inimaginável você pensar numa sociedade sem escravos. Porque todos entendiam que se você está numa batalha, você não mata todos os adversários, mas prende alguns, que esses que foram presos, eles têm que se tornar escravos. Dos vencedores. E aí vinha todo esse negócio, né? Todo esse de pele, de preconceito de raça, essa coisa toda. Pois é. Então o apóstolo Paulo diz que vocês estejam sujeitos às autoridades superiores. Por que ele diz que vocês estejam sujeitos às autoridades superiores? Porque se vocês não fizerem, vocês serão devorados. Sejam sábios. Às vezes eu vejo pessoas na internet: Antônio não fala sobre tais temas, não fala sobre o aborto, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Aí eu digo para eles o seguinte: você tem que fazer a guerra com sabedoria. Sabe? Não é porque você está a favor de uma causa e você tem meios de falar sobre aquela causa que você vai falar sobre ela. Como é que eu vou falar sobre um tema? Esses dias eu dei uma entrevista aí e os caras publicaram no YouTube. Eu falei: tira. Porque eu falei para vocês, numa entrevista, para um grupo pequeno, ok? De gente que gosta muito de mim, inclusive, lá do Sul. Eu falei para vocês, pressupondo que vocês gostam de mim, vocês têm muito carinho por mim e tal, mas eu falei sobre temas pesadíssimos. E eu preciso fundamentar o que eu disse. Eu não quero tratar desses temas sem antes fundamentar. Senão eu vou passar por um... Sabe, os meus inimigos estão aí. Você tem que ter sabedoria na hora de você, então, comprar a guerra, saber como guerrear. Então o apóstolo Paulo diz: estejam sujeitos às autoridades superiores. O que é uma autoridade superior? Ela não é uma autoridade superior por natureza, não é uma autoridade, ela não é considerada superior devido à sua origem, devido ao fato de ser mais capaz, mais inteligente, mais nobre. Não, simplesmente ela está exercendo um cargo de liderança na sociedade. E o apóstolo Paulo, ele revela que essa espécie de preocupação da igreja se adequar àquele mundo a fim de não ser devorada por ele. E não apenas isso. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que esse modelo, por mais que você tenha à sua frente um rei que não foi escolhido pelo povo, ele é melhor do que a anarquia. É melhor do que você viver numa sociedade sem governo. Porque uma sociedade sem governo é a guerra de todos contra todos, né? Conforme dizia Thomas Hobbes. Então ele diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Está dizendo o seguinte: eu não estou começando um movimento, sabe, que tem como propósito subverter o que está aí. Esse não é o momento. Nós não temos recursos para isso. Nós não temos como nos insurgir contra o que está aí. E aí ele prossegue dizendo o seguinte, aí ele apresenta um argumento teológico. ele não está sendo só pragmático, ele não está sendo só prudente. Ele apresenta um fundamento teológico, porque não há autoridade que não proceda de Deus. O que, que ele quer dizer com isso? Não há autoridade que não proceda de Deus. Sem a mínima dúvida, ele não está falando que todo aquele que ganha uma eleição é o estimado de Deus, é o amado de Deus, é o eleito de Deus. O que ele está simplesmente dizendo é que exercer aquela função representa um cuidado de Deus pelo homem.
Porque nós... É juízo sobre quem está exercendo, juízo pior, né,
Antônio? Ah, sim.
Juízo de Deus mais pesado.
Sim, amigo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, porque não há autoridade que não proceda de Deus, que não tenha sido... chamada por Deus para exercer aquela função pela sua providência. Feliz a nação que tem como autoridade uma pessoa que respeita as leis, que ama o povo. Por isso que o voto... Hoje eu fiquei louco quando eu vi um teólogo escrevendo: olha, não coloque sua confiança nos políticos, coloque sua confiança em Deus. Cara, meu amigo, não é o momento de falar isso. Isso é uma coisa óbvia. O que você tem que dizer? Esse é o momento que nós estamos fazendo uma escolha importante. Se você escolher mal, haverá mortes. Se você escolher bem, haverá salvação de vidas. Não brinque com isso. Sabe? Você não brinca assim com outras decisões que você toma na vida. Sabe? Você então considera uma série de fatores quando você vai fazer certas escolhas. Por que, que você não vai ser zeloso, cuidadoso, okay? Atento, prudente à escolha de quem vai exercer, quem vai ocupar o mais alto posto da República? Então, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não significa aqui que Deus olhava para o sistema do Império Romano e dizia: isso é uma maravilha. Não está dizendo isso. Porque essa compreensão do homem, ela é progressiva. Não havia como, no primeiro século, os seres humanos verem aquilo que só pôde ser visto 1.700 anos depois por Montesquieu, na França, quando ele diz o seguinte: que você não pode ter numa nação uma pessoa que incorpore o poder executivo, legislativo e o judiciário ao mesmo tempo. E tem que haver um sistema de freios e contrapesos, de maneira que ninguém goze de autoridade absoluta. Ok? Então, isso foi de uma coisa... Eu diria que foi uma das maiores contribuições à paz nos povos. A dívida que nós temos para com esse homem é de valor incalculável. E aí, então, Paulo diz: e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O que significa o seguinte: que Deus, ele lida com os seres humanos de acordo com o espírito dos tempos. Então, é aquela... Eu não quero absolutizar o ponto, mas é como dizia aquele filósofo alemão Hegel, que ele via um movimento dialético na história. Ele viu o seguinte: os seres humanos chegam a um ponto da história que eles fazem uma afirmação. Depois, aquela afirmação é contraditada. Alguém vai e diz: olha, isso aqui que está sendo afirmado é frágil, não tem fundamento, isso aqui pode ser melhorado. Aí ele apresenta aquilo que era chamado de antítese. Então, da tese da antítese sai uma síntese. Essa síntese lá na frente vira uma tese. Essa tese depois tem que passar pelo o embate de uma antítese. Aí surge uma nova síntese, que se transforma em tese. Se você olhar para a história da humanidade, você vê muita coisa assim. Por exemplo, hoje, o que nós estamos vivendo no Brasil, isso é fruto de um processo dialético. Nós chegamos hoje a esse privilégio de exercer o voto, essa coisa toda, e um presidente que não vai poder governar sem o parlamento, e um parlamento que não pode agir à revelia da lei, tem um judiciário ali em cima. Então, nós chegamos ali depois de muita luta, depois de nós percebermos que o Estado absoluto é um absurdo, que a anarquia é pior ainda. Então, seres humanos, isso é tudo fruto de experiência. Os seres humanos olham para um sistema e dizem o seguinte: isso é péssimo para a gente, vamos mudar isso. Né? Então, ele diz assim: e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Aquele que se opõe à autoridade. Ele não está falando aquele que se opõe a Hitler, aquele que se opõe a Mussolini, aquele que se opõe a um déspota. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é aquele que se opõe a essa relação sem a qual a vida em sociedade implode. Então, aquele que se opõe, eu não tenho tempo para analisar tudo conforme o texto demanda, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, o que ele está dizendo com isso é o seguinte: essa pessoa vai ter problemas na vida, porque o Estado vai se voltar contra ela. E o próprio Deus não a abençoará. Daí a importância de, quando nós tentamos desconstruir alguma coisa, nós pensarmos sempre no que colocar no lugar. Eu me lembro que eu participei de muitas manifestações em 2013, que eles cantavam assim, eles tinham uma canção, eu já falei, ninguém pode esperar, não sei, eu quero ver o fim da polícia militar, os caras cantavam isso. Olha, e eu via defensores de direitos humanos, gente que estudou, que está, conforme a professora Jaqueline Muniz da UFSC, ela dizia o seguinte: tá bom, vocês estão cantando isso, mas o que vocês vão botar no lugar? Você tira a polícia militar, o que você vai botar?
O Batman.
Se ficar um vácuo, vai aparecer alguém que vai ocupar aquele vácuo. Então vocês têm que pensar no que vocês vão botar. E
nós
é isso.
Nós temos isso muito concreto no Rio de Janeiro, que são as milícias.
Pois é.
Onde existe esse vácuo, entra a milícia.
Entrou a milícia.
Que é pior do que o tráfico.
Totalmente. Que o miliciano você não tem quem julgue. Se o miliciano entra na sua casa e resolve levar seus eletrodomésticos, quem vai julgar? Se o miliciano ele é o juiz, ele é o poder legislativo, executivo.
Ele tem fé pública.
Tem fé, pois é. É o fim do mundo. Então, assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Eu vou parar por aqui, eu não vou continuar. Gente, olha só, eu peço que vocês que estão me acompanhando no Brasil, eu estou pressupondo nessa noite que os irmãos estão preocupados com o resultado das eleições. Eu não estou menosprezando o culto de adoração a Deus. Eu estou levando em consideração uma data única da nossa história, uma data muito especial. É um evento assim, que ocorre de 4 em 4 anos. Então, eu quero respeitar o momento emocional dos irmãos. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui, nós vamos orar, e depois os irmãos estarão livres para acompanharem os desdobramentos dos fatos. Mas, sobre tudo isso, nós vamos ver ao longo do próximo ano, nós vamos ter muitos congressos, nós vamos ter cursos que serão oferecidos aqui na rede de pequenas igrejas, né? Então, nós vamos falar sobre isso, e vocês me verão também escrevendo, gravando vídeos e tal. O que eu proponho a todos é o seguinte: dentro desse espírito que o apóstolo Paulo está falando, é que quer o Bolsonaro ganhe, quer o ex-presidente Lula vença essas eleições, nós devemos levar em consideração esse texto. O que significa o seguinte: se quisermos tirá-los do poder, porque não gostamos deles, que isso seja feito de modo democrático. Seja feito em sujeição às regras do jogo democrático. Sabe? Que haja motivo para isso. Que o que foi pactuado entre nós seja respeitado, senão reina anarquia, e a parte que se sentir lesada terá o direito de se voltar contra aqueles que passarão a ser vistos como
golpistas.
Ah, isso, ótimo.
Eu acho que o texto trata muito disso, trazendo para a nossa vida hoje, Antônio.
Uhum.
É simplesmente não aceitar a autoridade que foi constituída pelo voto e querer se dar um golpe.
Eu acho o seguinte: todos sabem que eu não quero que o Bolsonaro ganhe. Mas se ele ganhar, é o meu presidente.
Sim.
E o que eu já pensando é o seguinte: como tudo leva a crer que um dos dois vai ganhar, eu já tomei a decisão. Eu vou ser oposição aos dois. Mas uma oposição criativa, uma oposição positiva. Se o ex-presidente Lula ganhar, eu tenho tantos problemas com o Partido dos Trabalhadores que eu vou ter que ser oposição. Mas eu não quero que o Partido dos Trabalhadores fracasse dessa vez. Porque o fracasso representará o retorno dessa direita raivosa. Eu quero que eles sejam bem-sucedidos, mas eu não vou ficar calado com relação ao que eles fizeram no passado e o que podem vir a fazer. Agora, estão numa situação difícil os bolsonaristas que nos últimos 4 anos ficaram calados. quem nos últimos anos nada falou, vocês me perdoem dizer, vai ter que ter muita cara de pau para começar a falar alguma coisa. Porque nós vimos o que houve nesses 4 anos. Só um festival de absurdo. Um festival de absurdo. Eu fico pensando no militar. Os militares parecem assim ser tão ciosos. Ciosos, né? Ciosos? A palavra é essa, né? Tão preocupados com os símbolos da pátria. Como é que você tem um evento oficial do país em Brasília, com a presença dos poderes daquela... Aliás, o poder, eu acho que o judiciário não foi por temor, né? Não foi, o poder judiciário não foi, mas havia militares ali, o presidente da República, 200 anos, independência do Brasil. Você vê o presidente da República, numa data solene como essa, puxar o couro do imbrochável. É o fim do mundo isso.
Eu tenho um amigo, coronel da aeronáutica, em 2018, ele fez campanha para o Bolsonaro.
Uhum.
Interessante que antes do 7 de setembro, conversando com ele, ele falou o seguinte: olha, eu me arrependo de ter votado nesse cara. A mesma vergonha que ele foi para as Forças Armadas, ele hoje conseguiu fazer com que toda a imagem das Forças Armadas que nós construímos a partir da redemocratização, ele conseguiu jogar no lixo.
Mas as duas instituições que saem mais prejudicadas dessas eleições são justamente as Forças Armadas e a Igreja. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu participei de um seminário sobre a ação do Exército Brasileiro no Haiti. Eu saí encantado. E eu tenho amigos que participaram da ação do Exército Brasileiro no Haiti. E que foram fazer trabalho filantrópico lá em apoio ao Exército Brasileiro. Eles me diziam o seguinte: o trabalho que o Exército está fazendo é um negócio fantástico, um negócio maravilhoso. Aí eu pensava o seguinte, eu pensava de todo o meu coração, bom, esses homens aprenderam a lição da história, nós temos hoje Forças Armadas de espírito mais democrático, elas são mais contidas, elas entendem que não tem que interferir nos poderes da República, sabe? E eu pensava assim, e tem homens talentosíssimos ali dentro, sabe? Então, e que eu acho que eles até podem dar uma contribuição para uma área ou outra. De repente, você vê esses oficiais aparecerem e terem o comportamento que tiveram nesses 4 anos. Basta aquela reunião que houve em Brasília, em que estava o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o Braga Neto, o Mourão, que era só obscenidade. E aqueles homens continuaram ali, era para eles dizerem o seguinte: olha, estamos partindo, não fechamos mais com vocês. Mas ele distribuiu 6 mil cargos. 6 mil cargos. São 6 mil militares empregados no governo Bolsonaro, fora os oficiais que passaram a ganhar dobrado. Fim do mundo, né? Então, essa passagem de Romanos, ela não tem o objetivo de amarrar o braço da Igreja. O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: não abram mão do governo, do conceito de governados e governantes. Não abram mão disso. E se vocês têm alguma... Se vocês estão dispostos a desconstruir algo, que vocês saibam o que vão botar no lugar. O que vocês não podem é trabalhar para a anarquia. Porque a natureza humana não dá conta disso. Vai ser a guerra de todos contra todos. Eu nem acredito que uma sociedade de igualdade de oportunidade... Olha, vou mais. Igualdade de condição, que é uma diferença de igualdade de oportunidade de vida, igualdade de condição. Eu sou contra a busca, quer dizer, o estabelecimento da igualdade de condição, que eu acho isso impossível. Porque você sempre vai ter gente que gosta de trabalhar e gente que não gosta de trabalhar. E acho que aqueles que gostam de trabalhar, que trabalham sério, eles devem ser honrados por isso. Agora, a igualdade de oportunidade tem que existir. Ela tem que existir, pelo menos do ponto de vista do que o Estado oferece aos cidadãos. E é claro que essa igualdade nunca será perfeita. Porque se você nasce numa família disfuncional, é claro que você não vai estar em pé de igualdade com aquele que nasceu numa família de pessoas, de uma família na qual há o mínimo de harmonia, onde as pessoas estudaram e tal, família de classe média e tal. Então, agora, mesmo nesse mundo dos sonhos, continuará havendo desigualdades das mais diferentes naturezas. Uns mais inteligentes do que outros, uns mais fortes do que outros, uns mais bem casados do que outros. E onde houver essa dificuldade, onde houver pessoas que não se sentem plenas e inferiorizadas a outras, você vai ter problema. Eu acho que o Marx errou nisso. Karl Marx dizia que se você eliminasse a desigualdade social, haveria harmonia. Freud disse o seguinte, isso é um devaneio. Freud disse assim, no Mal-Estar na Civilização, isso está fundamentado em bases psicológicas totalmente frágeis.
Para que isso aconteça, tem que tirar a ambição do homem.
Não, você tem que ter anjo, né?
Em primeiro lugar, você tem que tirar a ambição.
Não, e outra coisa, você esperar que alguém trabalhe para o Estado sem visar o lucro, sem visar o retorno pessoal. É muito romantismo com relação ao ser humano. Na verdade, é o seguinte, por trás de toda ideologia política, há uma antropologia. Essa antropologia pode ser otimista, pode ser pessimista. Eu acredito que a ideologia que rege hoje os Estados Unidos, ela é muito pessimista. Por isso que encarcera muito. Por isso que os Estados Unidos, assim, são uma nação belicosa. Agora, você tem um extremo oposto. O extremo oposto é de você, em razão da desigualdade de oportunidade de vida, relativizar a responsabilidade humana. Né? Então, você acaba tratando com leniência verdadeiros bandidos. Né? Então, é isso. Eu espero que nós, da rede de pequenas igrejas, seja quem for que ganhe as eleições, respeitemos a decisão das urnas, aquele que Deus instituiu como autoridade no nosso país, e exerçamos, não podemos, nesse ponto, seguir o bolsonarismo.
Uma coisa é ser sujeito, outra coisa é ser conivente.
Nós não podemos é dar aquilo que eu tenho dito desde 2018. Apoio acrítico, efusivo, incondicional, institucional. Isso é uma loucura. Então, hoje, nós temos a vantagem. Nós, da rede de pequenas igrejas, que, na verdade, a rede foi formada a partir disso, de pessoas que ficaram insatisfeitas com o apoio de suas igrejas ao bolsonarismo, né? Então, o que nós temos é continuar nessa batida. Nós temos hoje uma autoridade, porque nós não nos calamos. Nós, da rede de pequenas igrejas, não nos calamos. E temos autoridade agora para falar. Agora, quem ficou calado esses 4 anos, vou te dizer, repito, a expressão não gosto de usar. Eu acho ela muito dura, mas é a que me vem à cabeça. Não saberia qual seria o sinônimo para cara de pau. Cara de pau seria o quê?
Cinismo.
É um cínico, né? Cara de pau é aquele sujeito assim... É mais do que sonso.
Eu acho que é aquele cínico mesmo.
Não, mas o cínico, ele não pode. Ele não, às vezes o cínico é cara de pau. O cara de pau é o seguinte: ele se comporta como se não tivesse errado. Ele se comporta como se tivesse tudo bem com ele. Ele se comporta assim. Como que ninguém levasse em consideração o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Ele se comporta como se não tivesse nenhuma responsabilidade pelo que houve. Então é isso: é cara de pau. Por que ele é cara de pau? Que ele não expressa nenhum arrependimento. Você olha para a cara dele, você diz, é a cara de pau, não diz nada. Ele não expressa nenhum remorso.
É que está como desaforado, arrogante.
Desaforado, arrogante. Não, o cara de pau, ele não precisa, nem sempre o desaforado é cara de pau. Às vezes o cara é desaforado, mas ele entende o seguinte, não, olha, não vou me meter nisso não, porque eu tenho culpa no cartório, porque eu vacilei. Cara de pau é outra coisa. Cara de pau é isso. Ficou 4 anos calado. E agora vai começar a cobrar do governo Lula, se o Lula ganhar, o que não cobrou do outro. Aí esse é um cara de pau. E então eu acredito que nós apanhamos muito nos últimos 4 anos. Todos nós da rede Pequenas Igrejas. Mas nós temos agora a autoridade de poder falar. E o nosso apoio, se o ex-presidente Lula ganhar, não vai ser um apoio fanático. Vai ser um apoio inteligente. Agora, confesso a vocês, torcendo para dar certo, eu não quero que essa direita ultraconservadora, ligada ao Partido Republicano dos Estados Unidos, volte. Porque quando eles dizem o seguinte, minha bandeira não será vermelha, eles deveriam dizer o seguinte, minha bandeira não será vermelha e branca. Não será vermelha, branca e azul. A bandeira dos Estados Unidos, porque eles se fecham, né, para a bandeira comunista do PT, foi-se o Marcelo lá da antiga União Soviética. mas estão totalmente abertos para importarem para o Brasil um modelo que não dá conta da pobreza do Brasil. Né? Não dá conta. Então, tá bom. Vamos ter um momento de oração. Vamos orar. Fabiano, você pode orar? Vou pedir para o Fabiano orar.
Olha, vou voltar aqui o microfone para ele e para vocês acompanharem o Fabiano orando.
Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa nação, Jesus, que tão imperfeita, Senhor, mas contudo, Senhor, temos bênção, Jesus, temos uma democracia, temos liberdade, Senhor, pedimos misericórdia, Senhor, por esse povo, Pai.
Amém.
Faça com que no dia de hoje, Senhor, seja feita, Senhor, a Tua vontade, Senhor, que seja feita, Pai. Clamamos, Jesus, pelo futuro desse
Amém,
país,
Jesus.
Pai. Que tenhamos avanços, melhorias, Senhor, em diversas áreas, Senhor, que carecemos também durante muitos anos. Pedimos a Ti, Senhor, pela rede de pequenas igrejas, pelo povo, Jesus, que tem acompanhado em casa, Senhor, ao vivo e depois durante a semana.
Amém.
Faça com que todos, Jesus, sejam abençoados, aprendam, Senhor, e tenham motivo, Jesus, para louvar o Teu nome, Jesus, com o Evangelho. Pedimos a Ti, Senhor, agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, e que abençoe o dia de hoje e todo o resultado dessas eleições, Pai.
Amém. Irmãos queridos, para que os irmãos fiquem ansiosos aí, consultando o celular, para saber o que está acontecendo no país, vamos encerrar logo. Agora, deixa eu só dizer o seguinte, nós estamos precisando de ajuda financeira. Hoje, isso é coisa de uns 20 dias para cá. Nós temos tesoureiro, temos contador. Temos gente que estamos ajudando, pobres que estamos socorrendo. E temos equipamento para comprar, porque nós queremos oferecer, no ano que vem, a melhor transmissão possível. Vamos ter câmera de última geração aqui. Boa transmissão também de áudio. E nós vamos precisar de recursos. Se você quiser contribuir, da sua oferta, se você tem o hábito de dar o dízimo, ninguém aqui é obrigado a dar o dízimo, mas se você quiser contribuir, olha só, faça a sua contribuição para esse Pix da conta da rede de pequenas igrejas, tá bom? Que é o seguinte, Pix RPI 22, esse 22 que tem de gente brigando comigo, tira esse 22, 22 é de 2022, não tem nada a ver com o Bolsonaro, então é Pix rpi22@gmail.com. Vou repetir. Pix rpi22@gmail.com. Com essa oferta nós vamos poder fazer muita coisa. E outro ponto, né? Eu, a partir do ano que vem, eu não receberei mais ajuda de nenhuma instituição. A minha meta é viver da ajuda da rede de pequenas igrejas. Então, vamos precisar muito do socorro de todos, se você puder ajudar, tá bom? Olha, quero dizer que domingo que vem nós estaremos de volta aos cultos normais. Eu peço mil perdões por hoje. Hoje de manhã eu preguei de boné, peço perdão, porque eu vim correndo lá da zona eleitoral e eu não sabia que ia pegar uma fila daquele tamanho e tal, então eu peço perdão por hoje. Peço também que todos entendam por que eu não falei hoje sobre as parábolas, sobre os milagres, porque está todo mundo pensando em política. Tá bom? E outro ponto também, peço perdão a todos pelo atraso. Eu acho que é a primeira vez que nós nos atrasamos nesse culto, tá bom? Mas é por conta de todo esse cenário aí que nós estamos enfrentando. Mas semana que vem vamos começar domingo, 10 horas da manhã, e depois domingo, às 18 horas, e semana que vem a transmissão será feita lá da minha casa. Eu teria a honra de receber a igreja lá em casa. Tá bom? Olha, não se esqueça de acompanhar as nossas atividades durante a semana, tá bom? Nas redes sociais. E peço também que você pense na possibilidade de fazer o curso sobre cristianismo e política. O link do curso está lá na bio do meu Instagram. E também tem a escola de discípulos. Toda semana eu me encontro com as pessoas que estão matriculadas na escola de discípulos. Eu me encontro com elas pelo Zoom e nós discutimos teologia e ainda as aulas. Eu estou tratando de todo o corpo doutrinário do cristianismo. Quem fizer esse curso vai conhecer mais teologia do que muito pastor no nosso país. Tá bom? Vamos encerrar? Impetrando a bênção apostólica. Olha, talvez você esteja dizendo, mas não houve música. Hoje nós estamos sem músico. Talvez você esteja dizendo, podia haver mais oração e tal. Olha, nada o impede de agora, terminando a pregação, de você cantar, de você orar, sabe? E eu peço mais uma vez a você, Por favor, não transforme essa experiência da Rede Pequenas Igrejas numa experiência solitária. Não faça isso. Olha, se você, é importante que você congregue. Veja, o que nós estamos dizendo é o seguinte: o templo não é condição indispensável para a gente participar de um culto. Não faz o mínimo sentido fazer uma afirmação como essa, porque durante 250 anos os cristãos não precisaram de templo para congregar. Agora, o que nós não podemos é cair num outro extremo, é de perdermos de vista a importância de congregarmos. Por isso eu peço o seguinte: se você estiver se reunindo, se você estiver assistindo esse culto dentro de casa, numa garagem, numa loja, na rua, dentro do seu carro, olha, procure se juntar a pessoas. Monte um grupo na sua cidade para que você tenha uma igreja, para que você se relacione com os cristãos. Isso é muito importante. O meu filho Pedro e o nosso queridíssimo sargento Emerson estão tratando de organizar a rede de pequenas igrejas no Brasil, e em breve nós vamos começar o trabalho de preparação de novos líderes, tá bom? Para que esses estejam à frente dessas pequenas igrejas. Vamos lá, vamos terminar logo para você poder acompanhar o que está em curso aí no nosso país. Vamos receber a bênção apostólica? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, as virtudes, os dons do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Fique com Jesus, uma boa noite, tá bom? E até o próximo domingo, 10 da manhã.